Meu querido amigo senador que preside esse trabalho, senador João Claudino, demais senadores e senadoras, eu queria, de imediato, agradecer muito ao povo de Uberlândia, na figura do vereador Célio e também o Baiano, que tiveram a iniciativa de me conceder o título de cidadão de Uberlândia nesta sexta-feira. Cumprimento todos que estiveram num belíssimo evento, secretários, prefeito, demais vereadores, sindicalistas, empresários, a força da segurança pública, aposentados, pensionistas, lideranças do movimento negro, lideranças de índios, brancos, pessoas com deficiência, das mulheres, enfim, agradeço a todos que estiveram lá e, ao mesmo tempo, agradeço a informação que lá recebi, que devo receber o título de cidadão mineiro ainda esse ano por iniciativa da Assembleia de Minas. Aproveito também para dizer ao meu querido povo do Rio de Janeiro, eu sou do Rio Grande do Sul, mas que estarei lá nessa quinta-feira para receber o título da cidade do Rio de Janeiro, iniciativa dos movimentos sociais e dos parlamentares daquele município. Senhor presidente, eu vou tratar hoje de três temas e eu farei dentro do tempo que é permitido pelo regimento. Eu quero, em primeiro lugar, senhor presidente, destacar aqui o convite muito especial que recebi da coordenadora da advocacia da FEMAMA, Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde de Mama, senhora Isabel Dávila, que me convida para participar da cerimônia oficial de iluminação do Congresso Nacional de Cor Rosa, que vai acontecer amanhã, 5 de outubro. Amanhã, às 18h30, o Congresso Nacional será iluminado na cor rosa. Será o ato de lançamento do Outubro Rosa aqui no Congresso Nacional. Esse ato, que no meu entendimento é significativo e importante, pois na verdade é um chamado a todas as mulheres para que elas lembrem que é preciso se prevenir contra o câncer de mama. Senhor presidente, o Outubro Rosa é uma campanha mundial de informação sobre a doença que, se verificada, cedo, tem uma chance enorme de cura. Eu fico honrado com o convite, mas quero dizer que o câncer de mama já foi pauta de audiência também, provocada por esses segmentos, lá na Comissão dos Direitos Humanos, o qual sou o presidente. Na ocasião, foi destacado o fato de que os municípios têm um papel fundamental e estratégico no combate à doença. Essa conclusão partiu dos especialistas que participaram da audiência organizada pela Subcomissão Permanente em Defesa da Mulher. Disseram os especialistas que o combate ao câncer de mama começa com as ações no município, incentivando o controle do peso e as atividades físicas regulares, além de acesso a exames para que, de forma precoce, a doença seja vista, analisada e tratada adequadamente. O oncologista Ronaldo Correia Ferreira da Silva, do Instituto Nacional de Câncer, disse que, e repetiu, que as iniciativas das prefeituras, com foco nos fatores que mais atingem, e contribuem com essa doença nas mulheres, são fundamentais para evitar o câncer de mama. É bom, muito bom, que todos se mobilizem e que tenham consciência de que a prevenção é o melhor caminho. Parabéns a todos aqueles que estão articulando no planeta o Outubro Rosa, combate ao câncer de mama. Senhor presidente, quero também registrar que amanhã nós teremos na Câmara dos Deputados um evento que eu entendo importante. Amanhã nós teremos um grande encontro com as juventudes partidárias. Nós temos hoje no Brasil um contingente de mais de 51 milhões de jovens entre 15 e 29 anos, conforme dados do IBGE. Já avançamos um tanto no que diz respeito à construção de políticas públicas que deem destaque à situação dos jovens e à sua cidadania. Mas precisamos ir além do que já está feito. Eu trabalhei muito aqui para aprovar a PEC da Juventude, que veio da Câmara. Nós aprovamos e hoje é fato consumado. Ela foi promulgada. Há poucos dias, a Comissão de Direitos Humanos e Minoria da Câmara promoveu, lá na Assembleia do Rio Grande, o seminário Direitos Humanos, Juventude e Desenvolvimento, presidida pela deputada Manuela Dávida. O seminário tinha o propósito de discutir propostas para a juventude e, através do debate, reunir subsídios para a elaboração do plano plurianual do orçamento da nossa União. Projetos de lei e outros instrumentos de políticas públicas para a juventude na esfera municipal, estadual e nacional foram a pauta desse importante seminário que tem um olhar para a nossa juventude. Como eu já disse antes, senhor presidente, e também em outras falas, os jovens têm um potencial criativo muito grande, mas creio que muitas vezes eles, não encontrando meios de expressar a sua criatividade, não tendo espaço, inclusive, para desenvolver-se no mercado de trabalho, eles podem, como diria alguém, se encaminhar para outros caminhos que nós, naturalmente, não aceitamos. Para muitos de nossos jovens, o acesso à educação é difícil, e o mesmo acontece ao trabalho, à saúde, ao esporte, ao lazer, por que não dizer a um teatro, ao cinema. Infelizmente, os outros caminhos que eu citava se abrem e eles não conseguem dizer não. Muitos, infelizmente, acabam se entregando ao mundo das drogas, da violência, dos caminhos escusos, ou seja, da ilusão do jeitinho fácil de ganhar a vida. Isso é terrível. Precisamos dar aos nossos jovens condições de exercerem o seu papel como sujeito e não objeto da história. Eles têm esse direito e devem participar ativamente do processo das mudanças que todos nós tanto queremos. Quero destacar aqui, senhor presidente, o projeto de lei do Senado número 214, que apresentei ainda em 2010, que institui o programa Bolsa de Permanência na Universidade. Como todos sabem, em 2004 foi criado pelo presidente Lula o programa Universidades para Todos, ProUni, que tem por objetivo a concessão de bolsa de estudos integrais e grátis e também parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições privadas de educação superior. É inegável a importância do ProUni, que permite a inclusão de milhares de estudantes carentes na universidade. Mas por que, senhor presidente, que eu falo de uma bolsa permanência? Por mim mesmo. Eu só consegui fazer o curso técnico quando eu estava ainda estudando, porque eu tinha uma bolsa permanência doada por uma empresa.
Naquela época havia tipo de um grande acordo que toda empresa com mais de 100 trabalhadores tinha que dar uma bolsa correspondente a um salário mínimo. Era um salário mínimo, mas para mim era como se fosse um caminhão de dinheiro, porque com esse salário mínimo eu comprava o meu chinelo, o meu tamanco, na época do tamanco, o meu tênis, os meus livros e pagava, consequentemente, o ônibus para ir para a escola ou arrumava até a minha bicicleta, já que quando eu não ia de ônibus, eu ia de bicicleta para o colégio. O sucesso do ProUni é que me incentivou a apresentar essa nova proposta, que tem como finalidade beneficiar aquele estudante que não tem condição de se manter, embora o seu sonho é concluir o seu estudo na universidade. Trata-se, enfim, do programa Bolsa de Permanência Universitária, em que o estudante receberia, em reais, o correspondente a um salário mínimo para que ele pudesse se mover, viver e cursar a sua universidade. Claro que estamos falando de estudantes comprovadamente pobres. O bolsista da Bolsa de Permanência Universitária receberia uma renda, como eu dizia, de um salário mínimo. Em contrapartida, prestaria serviço à União em condição de estagiário, com uma carga horária de 20 horas semanais. Coisas que eu fiz no meu tempo em que tive essa oportunidade. Senhor presidente, precisamos considerar que, além do aspecto da inclusão social, a Bolsa de Permanência Universitária com certeza ampliará a autoestima da nossa juventude, principalmente do estudante carente, pois ele saberá que está custeando os estudos por meio também do seu próprio esforço. Como eu dizia no início, julguei importante registrar o seminário que a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados está promovendo amanhã. Esse seminário se chama Seminário das Juventudes Partidárias, que ele ultrapassa a sigla do partido. Ele é plural. O presidente do Conselho Nacional da Juventude, Gabriel Medina, o presidente da UNE, Daniel Elescum, e o diretor do Data Popular, Renato Meirelles, são alguns dos presentes a esse debate e que me passaram essas informações. Todo sucesso, brilhante iniciativa da Câmara dos Deputados na linha de dar formação de forma suprapartidária à nossa juventude. Fica aqui os meus cumprimentos. Por fim, senhor presidente, eu também quero fazer aqui um registro, me referindo a uma cidade lá da Serra Gaúcha, região onde eu cresci. Eu nasci em Caxias, saí de Caxias com 33 anos de idade e conheço muito bem toda aquela região. E como tive diversas vezes lá, quero falar um pouquinho aqui da cidade de Garibaldi. Garibaldi vai realizar a sua festa maior, a Festa Nacional da Champanha. A abertura oficial da festa vai acontecer no dia 6 de outubro, às 19 horas. Eu só não estou lá porque estou no Rio, participando dessa atividade na Câmara e também na ABI, onde faço uma palestra sobre Previdência, Estatuto do Motorista, fim do voto secreto e, naturalmente, vamos trabalhar da batalha que travamos aqui para acabar com o famigerado fator previdenciário, que é um assalto vergonhoso ao bolso do trabalhador que mais precisa. E repito o que tenho dito muitas vezes, porque ele ataca, ele mete a mão no bolso dos mais pobres, que é aqueles que recebem praticamente R$3 mil a menos. Porque quem ganha até 27 mil, executivo, legislativo e judiciário, não pega fator. Senhor presidente, mas nesse ano, lá em Garibaldi, são comemorados os 30 anos da Festa da Champanha. Serão mais de 30 vinícolas da região participando do evento. Vai haver o desfile dos 30 anos no dia 16. E no dia 16, provavelmente, eu estarei lá a convite do prefeito e também do vice. Senhor presidente, 95% da produção nacional de espumante estarão lá, em Garibaldi. Mas a festa também contará ainda com exposição industrial, feira comercial e de artesanato, participando do agronegócio e também da agricultura familiar. Certamente será, como todas as outras, uma grande festa onde todos serão muito bem recebidos. Mesmo aqueles que vierem do exterior, que é uma tradição, e naturalmente os brasileiros. Garibaldi tem um povo acolhedor, alegre, é uma cidade bonita de se ver. Com certeza todos vão desfrutar lá, principalmente dos belos pratos inspirados naturalmente na origem daqueles que construíram Garibaldi, que é a origem italiana. Fica aqui, enfim, o meu convite e também da Prefeitura Municipal de Garibaldi, para que todos que puderem ir estejam lá para ver a beleza da FENACHAMP. Estejam certos que é um passeio que vale a pena e que a festa é de muita alegria. Agradeço muito ao prefeito de Garibaldi, Cirano Cicilotto, e o vice-prefeito Francisco Tedesco, pelo convite que me fizeram, e hoje, inclusive, o vice-prefeito Tedesco esteve me visitando, insistindo para que eu estivesse lá, já que a festa vai de 6 até o final do mês de outubro. Estou aqui tentando acertar que estarei no dia 16 acompanhando o desfile. Quero dizer também, senhor presidente, que esta festa é um símbolo muito grande de toda a nossa região. Repito, vai de 6 a 30 de outubro. E a minha presença lá, eu estou confirmando, para o dia 16. Senhor presidente, eram essas as minhas colocações, de forma resumida. E dizer também, senhor presidente, a exemplo de outros senadores, eu estou torcendo muito para que esse debate do pré-sal não vire um debate fratricida, ou seja, uma luta entre irmãos, e que a gente construa um grande entendimento que garanta que todos os municípios do nosso querido país possam serem beneficiados desse grande entendimento que eu entendo que é possível construir. Tenho o maior carinho pelos estados produtores. Não poderia ser diferente. Sou gaúcho, claro, nascido no Rio Grande, estou há 26 anos no Congresso, graças ao povo gaúcho, mas eu não deixo de ter um carinho muito grande com os outros estados, o próprio Espírito Santo, Rio de Janeiro e como também São Paulo. Aqui eu acho que não é um jogo de cabo de guerra, como a gente chama, né? Quem tem mais força no momento. Porque às vezes a gente ganha uma vitória parcialmente que pode significar uma derrota lá na frente. Porque o debate que, no meu entendimento, que nós temos que fazer é sim o debate do pré-sal, o debate do fundo de participação dos estados e da própria reforma tributária e, por que não dizer, olhando o novo pacto federativo, numa visão de solidariedade, de integração e de participação de todos os brasileiros. Eu sempre digo que um dos últimos livros que escrevi, agora na Feira do Livro, eu vou lançar O Rufar dos Tambores, lá em Porto Alegre, que fala dos movimentos sociais e a importância da batida do tambor. Quando eu digo tambor, eu estou me referindo às caminhadas, à pressão, ao bom debate, ao bom combate, à mobilização, para que os palácios em Brasília ouçam o que as ruas estão dizendo em relação ao que é, o que seria melhor para uma sociedade onde todos tenham, que eu chamo, direitos e oportunidades iguais. Por isso, senhor presidente, que essa minha fala, de forma resumida, nesses últimos 5 minutos, vai nesse sentido, de que a gente construa um grande entendimento, olhando para todo o povo brasileiro e não cada um olhando somente para o interesse do seu estado. Era isso. Meu querido presidente, agradeço Vossa Excelência e considere na íntegra o meu pronunciamento.